Retorno do Filho Pródigo, por Charles Haddon Spurgeon, parte 6. Não tenho nem tempo nem força para prolongar o meu sermão, mas você deve notar, em quinto lugar, que este ato do Filho Pródigo de entrar em contato com Deus é executado pelo pecador, no estado em que ele se encontra. Não tenho ideia de quão desastrosa tenha sido a aparência do filho pródigo, mas sou obrigado a dizer que ela não deve ter sido melhor depois de ter cuidado de porcos, nem tampouco suponho que suas roupas estivessem suntuosamente bordadas após ter recolhido as alfarrobas das árvores. Contudo, veio tal como se encontrava. Certamente poderia ter gastado uma hora limpando seu corpo e suas vestes. Mas não, disse, me levantarei. E tão pronto quanto o pensou, o fez. Efetivamente se levantou e foi a seu pai. Toda vez que um pecador se detém longe de Deus para ficar melhor, não está senão aumentando o seu pecado. Pois o maior de todos os pecados é permanecer longe de Deus. E quanto mais tempo permaneça nesse estado, mais se peca. A intenção de fazer boas obras fora de Deus é como o esforço de um ladrão para manter em ordem os bens roubados, enquanto seu único dever é devolvê-los imediatamente. O mesmo orgulho que conduz os homens a se afastarem de Deus pode ser visto em sua presunçosa noção de que podem melhorar a si mesmos enquanto recusam regressar a Ele. A essência de sua falta é que estão longe de Deus, e portanto, qualquer coisa que façam, conquanto que essa distância permaneça, não a podem fazer eficazmente. Digo que o extremo de todo o assunto é a distância que lhe separa de Deus, e por isso o começo da retificação das coisas consiste em se levantar e voltar para Ele, de quem se tem afastado. O filho pródigo estava obrigado a voltar para sua casa tal como se encontrava, pois não havia nada que pudesse fazer. Se via reduzido a tais extremos de pobreza que não podia comprar uma peça nova de pano para remendar suas roupas, nem um pedaço de sabão com que pudesse lavar o seu corpo. E é uma grande misericórdia quando um homem está tão espiritualmente reduzido que não pode fazer nada a não ser ir a seu Deus como um mendigo, quando está tão falido que não pode pagar nenhum centavo, quando está tão perdido que não é capaz nem de crer nem de se arrepender sem a ajuda de Deus, e ainda mais quando sente que está arruinado para sempre a menos que o Senhor intervenha. Nossa sabedoria consiste em recorrer a Deus para tudo. Além disso, não se requeria nada do filho pródigo a não ser voltar para seu pai. Quando um filho que tem feito algo mal regressa, quanto mais cheia de lágrimas está sua face. Quando o mendigo pede uma esmola, quanto mais suas roupas estiverem surradas, melhor. Acaso não são os farrapos e as chagas a principal característica dos mendigos? Certa vez dei a um homem um par de sapatos, que ele havia dito que estava precisando deles. Porém, depois dele os ter colocado e andado por um pouco, o alcancei num beco tirando os sapatos, voltando a andar descalço. Creio que eram sapatos de couro. E o que um mendigo teria que fazer com esse sapato? Ele estava, na verdade, trocando os sapatos velhos e batidos, porque isso, na verdade, era muito mais apropriado para o seu negócio de mendigo. O pecador nunca está melhor vestido para suplicar que quando vem vestido em farrapos. O pecador, ao pedir misericórdia, quando no seu pior momento, está paradoxalmente no seu melhor momento. E assim, pecadores, não há necessidade de hesitar. Venham como estão. Mas não deveremos esperar pelo Espírito Santo? Ah, amados, o que quer se levantar e vir a seu Pai tem o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos move para retornarmos a Deus. São os espíritos da carne e do demônio que nos pedem para esperar. que não agora, pecadores? Eu não posso vê-los, não posso encontrá-los, mas meu mestre pode. A propósito, ele tem feito esse sermão para vocês. Bem, eu gostaria de ir para casa e orar. Ore aí onde você está. Mas eu não posso falar em voz alta agora. Você pode fazê-lo, que eu não vou te deter. Mas não me agradaria fazê-lo. Bem, então não faça. Deus pode te ouvir sem necessidade de um único só. Ainda que eu goste às vezes de ouvir clamores, como que devo fazer para ser salvo? Eu ouviria com prazer: Deus, seja misericordioso comigo, pecador. Mas se os homens não podem ouvir você, o Senhor pode ouvir os gritos do seu coração. Agora somente por um minuto, fiquem quietos e digam: meu Deus, devo vir a ti. Tu estás em Jesus Cristo e nele tu tens percorrido uma boa parte do caminho para se encontrar comigo. Minha alma precisa de ti. Toma-me agora e faz de mim o que devo ser. Perdoa-me e aceita-me. Quando o homem tem feito isso, se encontra no momento decisivo de sua vida, no ponto de inflexão, qualquer que este seja, num escritório, numa oficina, numa igreja ou num templo, não importa onde. Esse é o ponto: ir a Deus em Cristo, renunciando a tudo e descansando na misericórdia de Deus por meio da fé.
Senhor Jesús, ya no quiero.